Dia triste, mas sempre uma lembrança com muita alegria do nosso Milton Naves. No site da Itatiaia você tem uma matéria completa com todos os detalhes da carreira brilhante de Milton Naves. E claro, ao longo da nossa programação, nós teremos mais informações sobre a morte de Milton Naves. Agora são 8 horas e 37 minutos.
Conversa de redação.
Olá, muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação de sábado, conversa de redação especial em que a gente debate os temas já com um pouco mais de distância. Trazemos um resumão da semana para você, ouvinte do Conversa de Redação. Para me ajudar nessa tarefa, eu recebo a defensora pública Silvana Lobo, a repórter e colunista Edilene Lopes, direto de Brasília, e também o editor de política do itatiaia.com.br, Marcelo da Fonseca. Bom, gente, não tem como fugir do tema dessa semana, me parece o tema mais importante, que mais movimentou o jornalismo e também o judiciário e também a política nessa semana, foi o caso, mais um capítulo, eu diria, do caso do Banco Master. Primeiro, o Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, foi preso, né? Na fase da Operação Complice Zero, ele é acusado de demandar serviços, de realizar pagamentos para grupos criminosos. Isso acaba de uma forma ou de outra pressionando Daniel Vorcaro para uma delação um pouco mais robusta, porque até então a delação ou a proposta de delação é considerada fraca, pelo menos é o que se diz nos bastidores. E teve também o site The Intercept Brasil, que tornou públicas conversas de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL, com então ex-banqueiro Daniel Vorcaro, pedindo ou cobrando muito dinheiro, um pedido milionário, uma cobrança milionária, para que ele financiasse o filme do pai, que vai ser lançado agora, pouco antes das eleições. Bom, Edilene, eu vou começar com você, porque a semana foi bem movimentada. Primeiro, esse vazamento, o Flávio tentou se explicar, as explicações ainda não colam muito bem, tem uma investigação que diz que, um caminho, pelo menos, de investigação, que esse dinheiro pode ter ajudado a manter Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, por causa de um fundo que envolve o advogado do Eduardo, enfim, uma confusão danada, a prisão do Henrique Vorcaro. Quando a gente coloca isso tudo no liquidificador e bate, sai o quê? Bom dia, bom sábado para você.
Bom dia, Júnior, bom sábado para você, nossos amigos debatedores, os ouvintes. O fato é que caiu como uma bomba na campanha de Flávio Bolsonaro. Não destruiu completamente, mas é um terremoto, porque prejudica muito o candidato o vazamento desse áudio. Até porque a base do ex-presidente Jair Bolsonaro vinha insistindo muito na instalação de uma CPMI do Banco Master, pedido que foi reiterado, reforçado, foi apresentado novamente pelo senador Carlos Viana. Inclusive, ele diz isso em uma entrevista que ele deu à Itatiaia agora, nos últimos dias, mais perto do final de semana. Quem quiser assistir, vale. E ele disse o seguinte: depois do vazamento desse áudio, antes ele acreditava que metade da República tinha sido corrompida por Daniel Vorcaro. Agora ele acredita que seja 90%. Isso não pare aí no Flávio Bolsonaro. Ele acredita também que possa haver áudios prejudicando a própria esquerda e a base do presidente Lula, principalmente na região da Bahia, que é uma região de muita votação de eleitores petistas. Fato é que isso vai influenciar no processo eleitoral. Outros candidatos da direita já conseguiram alavancar ou entraram nessa trend, nessa tendência, como o Romeu Zema, que resolveu bater de frente, falando que Flávio Bolsonaro perde sua credibilidade, que isso é um tapa na cara, esse vazamento desse áudio. O próprio Flávio Bolsonaro admite que esse áudio é dele, porque muita gente achou que era inteligência artificial, de tão inacreditável que parecia no início, mas falou que era pedindo dinheiro privado para um projeto privado. Agora, há pouco, eu recebi mensagem de um amigo Duarte dizendo o seguinte: esse filme ficou mais caro que o Titanic. E aí, quando esse filme for lançado, nós vamos ver o porte dessa produção, e a investigação também vai mostrar se o dinheiro era de fato para isso, porque há um questionamento em relação à destinação desses recursos. Fato é que altera nesse momento a corrida eleitoral. Na leitura de Carlos Viana, beneficia o presidente Lula, porque prejudica Flávio Bolsonaro, mas muita água ainda passa por baixo dessa ponte, e o próprio Flávio tem a oportunidade durante esse tempo, porque está longe do pleito eleitoral, de tentar justificar o que de fato teria acontecido nesse áudio, no mínimo estranho, e que sacudiu os bastidores da política brasileira nessa semana.
Ô Marcelo, vou começar de onde a Edilene parou, dessa movimentação política, porque movimentou, lógico, o cenário em nível Brasil, né, na política para a presidência da República, mas essa fala do Zema, que a Edilene citou ali, acabou movimentando também a política aqui em Minas, né? Bom dia, bom sábado para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom sábado a todos. Foi um divisor de águas, viu, Júnior? Tanto nacional quanto estadual, a gente pode falar que o vazamento, a divulgação dessa mensagem do Flávio com o Daniel Vorcaro mudaram o rumo, né, de todas as articulações políticas. Aqui em Minas, por quê? Porque o governador Matheus Simões, do PSD, ele ainda tentava uma aproximação muito grande com o partido, né, o PL, o Partido Liberal, o partido da família Bolsonaro. E essa aproximação garantiria mais tempo de televisão para o Matheus Simões, que é muito pouco conhecido e ainda está muito pequeno nas pesquisas. Então ele precisaria de um espaço para se apresentar para o eleitor mineiro. Sem o PL, isso pode ficar mais difícil. Lembrando que ele ainda não tem, né, a União Brasil e o PP, que são dois partidos que ele já contava como aliados e ainda não cravaram, né, não decidiram o caminho. Então a fala do Zema criou um ranço, uma raiva tão grande no PL, que acabou gerando uma definição do PL mineiro de que com o Matheus Simões eles não vão estar. Isso mesmo, o Zema estando no Novo e o Matheus Simões estando no PSD, porque a imagem dos dois continua muito associada. Agora, foi um divisor de águas também no cenário nacional, Júnior, porque até então o caso Master estava sangrando muito o governo federal. E aí, mesmo que a gente pense, tem envolvimento de alguns nomes da direita, como o senador Ciro Nogueira, tem outros nomes que também estão envolvidos, ele causava muito desgaste para o Palácio do Planalto e para o governo Lula, principalmente por causa da relação com o ministro Alexandre de Moraes e com o ministro Dias Toffoli, que são dois ministros próximos ao governo. Essa toda a defesa que o governo faz do Alexandre de Moraes acabava empurrando o governo para o buraco, né, quando surgiram as informações de que o escritório da esposa do Moraes recebeu um contrato de 129 milhões com o Banco Master do Vorcaro. Quando o Flávio vem para esse meio, né, quando fica escancarado que os dois, tanto o Flávio quanto o Daniel, tinham uma relação muito próxima, e isso é bom que se diga. O que o áudio mostra é que os dois tinham uma relação muito próxima, né? Estamos juntos sempre, não tem meia conversa entre a gente. Isso escancarou que não era só com o governo que causaria desgaste. E aí passou também a desagradar muito a direita. A gente viu a direita que comemorou o vazamento de informações contra os ministros, a partir dessa semana, criticar o vazamento, né? E falar que a Polícia Federal não pode fazer vazamentos seletivos sobre áudios ligados ao Flávio Bolsonaro. Uma incoerência, né? Porque você comemora um vazamento uma hora e na outra hora esse vazamento passa a ser criticado. Então, essa semana a gente viu um divisor de água na eleição. A campanha do Flávio fica muito machucada, né? O discurso do combate à corrupção, o uso do Banco Master, né, para separar as duas campanhas, fica muito machucado. Vamos ver como que o eleitor vai ver isso nas próximas pesquisas.
Silvana Lobo, queria te ouvir sobre esse assunto, um assunto complexo que envolve o judiciário, envolve a política, envolve tanta coisa no meio dessa história, e uma semana realmente, concordo com o Marcelo, uma semana que dividiu ali as águas, não sei se do Rio Jordão, mas tem que saber do Rio São Francisco aqui, né? Bom sábado para você, bom dia.
Bom sábado, Júnior, bom sábado para todo mundo, um abração para a turma da bancada. Bom, isso aqui só demonstra uma coisa, quando a gente faz uma análise assim, mais trazendo um pouco mais para a área jurídica, porque, olha bem, a gente quando fala em crimes contra a organização criminosa, combate à organização criminosa, legislação própria contra a organização criminosa, a gente sempre pensa no tráfico e no que pode acontecer ali da parte do tráfico, com entrada de armas proibidas no país, com, além do tráfico em si, com homicídios que são praticados decorrência do tráfico, com a milícia que atua, a gente sempre pensa nisso. Mas quando a gente verifica o modus operandi dessa situação toda, que se delineia, né, nessa operação que está sendo realizada contra os Vorcaro, que a gente vê? A gente vê toda a estrutura de uma organização criminosa muito bem montada para distribuir dinheiro ilícito, né, que é cooptado das pessoas ou dos bancos de uma forma mentirosa, de uma forma fraudulenta, e esse dinheiro a gente está vendo aí, ele é distribuído, porque é muito estranho que a gente tenha um contrato de 129 milhões, um contrato de uma folha, sem ter especificação do que era para fazer. Como é muito estranho que um filme Ótimo, pode fazer filme sobre pai à vontade, zero problema sobre isso, né? Zezé de Camargo fez também, filho do... tá lindo, acho maravilhoso fazer isso, acho bacana, tem uma finalidade política, a gente não tem dúvida, porque ele vai ser lançado agora para essa finalidade da eleição, não tem problema nenhum. Mas quando a gente faz uma comparação do preço, né? Do filme que foi feito, o Titanic, como vocês falaram, ou o próprio nosso filme que ganhou o Oscar, é infinitamente menor o valor. Então, o que acontece quando a gente vê? São estruturas muito bem montadas de uma organização criminosa para funcionar. Então a gente tem lá o pai do Vorcaro garantindo que esse dinheiro pudesse chegar, ameaçando pessoas, proibindo que pessoas se manifestassem a respeito desse assunto. A gente vê uma sistemática de distribuição de dinheiro e de gente que está aí, ó, no bolso desse Vorcaro há muito tempo, né? E aí, agora teve assim essa grande surpresa, olha, tem o pessoal da direita também tá nisso. Ô, gente, eu vou ser muito sincero, eu tenho medo de chegar para mim e falar que, sei lá, o almoço que eu comi foi o Vorcaro que pagou, que eu tava numa festa, etc. Eu acho que isso está enfiado em todos os lugares, nós vamos ter muitas surpresas assim que terminar essa investigação, mas que é muito lastimável que a gente veja da esfera jurídica, do processo penal, dos direitos constitucionais dentro da apuração processual, do devido processo legal exigidos pela Constituição, que seja feito dessa forma, que as coisas vão sendo apuradas e algumas coisas interessam que sejam soltas, outras coisas não. Então, do âmbito da apuração, isso é lastimável que esteja acontecendo. Agora, posterior fim da apuração, eu também acho que deveria e deve ser publicado a todos para que todos tenham noção do que acontece na nossa República.
Eu vi um meme essa semana de um gordinho que falou assim, gente, eu tô muito por fora, eu não tô nem no esquema do Vorcaro e nem tô usando caneta emagrecedora. Vou tá todo mundo nisso, né? Tá bem esquisito.
Mas, ele pagou tanta gente, né, Júnior?
Complicado demais. Mas bom, turma, esse assunto ainda vai reverberar durante muito tempo, eu não tenho dúvida, também na próxima semana, mas durante essa semana a gente tá com um novo ciclo do Elos Itatiaia e dessa vez o assunto é agro. E a reportagem de hoje que o Fabiano Frade traz pra gente nesse ciclo de reportagens, tentando fazer um raio-x, né, do agro aqui em Minas e também no Brasil, essa matéria mostra que o agro brasileiro enfrenta dois grandes desafios fora da porteira, né? Depois que passa da porteira. O transporte, porque o Brasil tem cerca de 1.700.000 quilômetros de estradas, mas só 13% são estradas pavimentadas, é um problema, é um gargalo, né? Em Minas, produtores, caminhoneiros relatam buracos, falta de manutenção, dificuldade no escoamento dessa produção. E um outro problema envolve o roubo de cargas, que tem aumentado muito. No ano passado, Minas registrou quase 500 crimes contra cargas, entre roubos, furtos, sendo o terceiro estado com o maior número de ocorrências no país. O agro, ô Silvana, que movimenta o país e movimenta mesmo, inclusive Minas Gerais, né? Sofre, a gente citou dois gargalos aqui, tem outros tantos que a gente poderia citar, mas dois muito importantes, que é do escoamento de qualquer produção. E a gente está falando de uma produção que é feita no interior, que é feita na roça, na fazenda, né? Isso complica tudo.
Pois é, Júnior, isso é o lastimável do lastimável. A gente reclama muito, né, quando a gente pega uma estrada, da quantidade de caminhões que a gente vê pela estrada e etc e tal. Isso atrapalha, é inseguro. Quando tem acidente, veja o acidente que aconteceu aqui em Belo Horizonte, né, há poucos dias. São caminhões, carretas muito grandes. Agora, o que a gente vê? Há algumas rodovias que realmente têm condições, mas a produção, ela é feita no interior mesmo, nas fazendas. Uhum. E essa falta de pavimentação, ela traz esse problema que nós não temos dúvida que é muito sério. Mas aí, Júnior, eu sou um pouco romântico e fico pensando, gente, nós vamos continuar escoando produção necessariamente só por via de caminhão, só por via de rodoviária? Não é possível, a gente precisa ter alternativa para isso com urgência. Nós tínhamos uma malha ferroviária no Brasil excelente, e ela foi toda destruída. Hoje a gente só tem praticamente trem de turismo, né? São João del Rei, tal, Mariana, Ouro Preto, aí você vai ter Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Ô, gente, onde nós precisamos ter uma forma de escoamento de produção diferenciada. É óbvio, né, gente? Tem coisas que não tem jeito, vai ter que ser no caminhão mesmo, coisas mais próximas, que vem ao CEAS, mas nós estamos falando as produções maiores que são feitas, inclusive as de exportação, né, para ir para os portos. Então a gente precisa ter uma alternativa de transporte. E agora, gente, com essa quantidade de tecnologia que a gente tem hoje, né, Júnior? A carga ainda sendo furtada, é difícil demais a gente falar a respeito disso. É. E aí o que que acontece? A produção, os produtos ficam mais caros, porque o pobre, gente, quem quer produzir no Brasil é um herói, se a gente for pensar bem. Se ele especular só e botasse o dinheiro para ficar crescendo, ele não teria tanto aborrecimento e tanto problema. Ainda bem que nós temos esses heróis que querem continuar produzindo, que é a nossa turma do agro. O Brasil é realmente um país abençoado quando a gente pensa nisso.
Ô Marcelo Edilene, eu ainda preciso debater a questão do anel rodoviário, então vou poder pedir o poder de síntese de vocês, mas isso que a Silvana falou muito interessante, porque a gente está falando do agro, a gente está falando em grande medida de cargas que são perecíveis, né? Então, o atraso pode, por exemplo, azedar uma carreta de leite, por exemplo, né, Marcelo?
Eu acho que o agro, Júnior, quando a gente vê principalmente os últimos crescimentos do Brasil, é impressionante, é o setor que carrega o Brasil nas costas. O Brasil cresceu 3%, 2,7%. Você vai ver esse percentual, 1,5% é do agro. Então é um setor que tem que ser muito bem tratado. E a Silvana foi no ponto X, que eu também ia comentar. Uma escolha feita lá na década de 50 e nos anos 60, quando parecia que a indústria automobilística ia realmente ser o canal, fez com que o Brasil passasse décadas e décadas atrasado. Um país com dimensões continentais como o Brasil não pode ter seu transporte primário como rodoviário. É preciso investir em ferrovias, chamar o setor privado junto para conseguir criar novas ferrovias que ligam a produção do agro aos portos.
Edilene, o agro é pop, mas tem passado um apertozinho com o escoamento da produção aí.
Exatamente, Júnior, e eu começo do ponto de onde parou Marcelo da Fonseca. É muito importante o investimento em um outro modal, o modal ferroviário seria o mais viável, mas isso não acontece no Brasil porque o custo é muito alto. Construir ferrovias é muito caro, porque tem licenciamento ambiental, desapropriação, tem os relevos, né? Como em Minas Gerais, por exemplo, com muitas montanhas. Então, enfim, esse investimento nesse modal é um investimento que ainda não pegou. Muito se fala nisso há vários anos, mas acaba não funcionando. E o que que acontece com esses prejuízos gerados, por exemplo, por roubo de carga ou por manutenção alta nesses caminhões, porque as rodovias muitas vezes não têm condições adequadas, isso acaba quebrando os carros mais rápido, acaba acontecendo que a gente paga mais caro nos produtos, porque, é claro, esse custo é repassado para o consumidor
final. Pessoal, é o seguinte, preciso falar do anel rodoviário, que foi um tema muito falado nessa semana também, mas eu tenho 3 minutinhos apenas para dividir entre vocês três, então, um minutinho para cada um de vocês. Basicamente é o seguinte, aconteceu um acidente muito sério no anel rodoviário. Um caminhão arrastou 13 veículos, então 14 veículos nesse acidente, nesse engavetamento, mas que por algum milagre, pela mão de Deus, pelo menos acredita assim, ninguém morreu, apenas 2 pessoas ficaram feridas. Bom, depois desse acidente, muito se debateu, muito se falou, e a Prefeitura de Belo Horizonte, que agora é o órgão, é o responsável, né? A Prefeitura é a responsável pelo anel rodoviário, boa parte dele, anunciou algumas medidas nessa sexta-feira. Eu vou trazer algumas aqui para o nosso debate. Primeiro, o anel vai ter mais 2 áreas de escape, como aquela que tem lá no alto, perto do Buritis. Vai ter proibição de circulação de veículos pesados nas faixas 1 e 2, ou seja, o caminhoneiro, a carreta ou o carreteiro não vai poder rodar na faixa da esquerda, né, que é a faixa de maior movimento de carros. E também melhorias nas saídas para os bairros, vai aumentar a visibilidade, enfim, tem uma série de medidas, Edilene Lopes, que foram anunciadas para tentar, de uma forma ou de outra, resolver, pelo menos em parte, essa questão do anel rodoviário.
Pois é, Júnior, são medidas importantes e que devem ser tomadas ou deveriam ter sido tomadas o quanto antes, porque nós acompanhamos, eu acompanhei aqui em Brasília, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, falecido, veio aqui várias vezes, ele vinha pelo menos 1 vez por mês pedir ao governo federal, se reunir com os ministros, pedir recursos ou pedir a autorização da municipalização do anel rodoviário, e agora esse trecho está nas mãos da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu já cobri vários acidentes gravíssimos ali na descida do Betânia, coisa muito triste mesmo, são problemas que vem acontecendo ao longo das últimas décadas, agora a responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte resolver esse problema, ainda bem que esse último acidente não foi tão grave quanto poderia ser pelas circunstâncias, pela situação, e agora é a prefeitura tomar rédeas e fazer anúncios como esses que foram feitos ontem, mais saídas de escape ou melhoria nas saídas para os bairros, porque isso é a proteção dos mineiros, dos belo-horizontinos e de quem passa pelo anel, que nós sabemos é um trecho muito perigoso.
O anel é um negócio complicado, né? Tantos anos que a gente fala do anel rodoviário aqui, mas a gente sempre falava assim que nada acontecesse. A prefeitura de Belo Horizonte pegou o anel rodoviário, é lógico que tem muito para se fazer ainda, mas a gente já viu algumas mudanças e esses anúncios são anúncios importantes, não deixam de ser, né?
Júnior, vamos pensar. Essa zona de escape que foi feita uma só e nem tem tanto tempo assim, por mês a gente deve ter um anúncio de pelo menos 2 caminhões que foram parar ali naquele negócio. Ou até veículos mesmo menores, mas que foram parar ali. E aí a gente tem que... Olha só que coisa sintomática. A Prefeitura de Belo Horizonte agora que é responsável pelo anel rodoviário que passa dentro da cidade de Belo Horizonte. Não é mais anel rodoviário. É isso que a gente tem que se ligar. Deixou de ser uma avenida da cidade de Belo Horizonte. Enquanto não houver rodoanel, Júnior, muito dificilmente a gente vai continuar tendo notícias dessa natureza, mesmo com 2, 3, 4, 5, 10 áreas de escape. Porque se o cara perder o freio, a área de escape não estiver do lado dele, ele vai lavar veículos. Graças a Deus, por graça e obra de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não tivemos pessoas mortas, embora seja inacreditável quando a gente vê o resultado das batidas.
Se tornou uma avenida, Marcelo, mas que ainda é uma rodovia, né? É a principal ligação entre 381, Fernão Dias, 262, 040, pro Rio, para Brasília, ou seja, não tem como tirar o caminhão dali. A solução definitiva, Silvana lembrou bem, é o rodoanel, né?
Você imagina Afonso Pena recebendo um trânsito, né? Um tráfego de caminhões gigantes, né? Carregando aí todo esse material do agro que a gente falou. Imagina a Avenida do Contorno recebendo esses caminhões. É claro que aconteceriam acidentes grandes também, como acontece no anel. Então se tornou uma avenida, mas ainda tem um trânsito muito pesado. Ainda tem muita gente que vem de lugares que nem conhece muito bem o anel. Tem muitos motoristas que passam ali às vezes pela primeira vez que ainda não sabem como funciona. Então a prefeitura acerta, são medidas importantes para amenizar. Agora, o que a gente precisa do rodoanel, eu concordo, mas a gente precisa de obras no anel. A gente precisa de 8 viadutos que a gente já cobra há muito tempo. Eu lembro do Fuad voltando de Brasília prometendo, olha, o governo prometeu que vai liberar esse recurso. A gente precisa dessas obras. É o viaduto sobre Cristiano Machado, é o viaduto sobre Antônio Carlos, é o viaduto, a extensão do viaduto sobre a Pracinha São Vicente, né? No Betânia. É conseguir fazer uma ligação no Betânia que não precise reduzir de 4 para 2 faixas. É o viaduto sobre a Avenida Amazonas. Então, esses viadutos, a gente precisa esperar o rodoanel, só que o rodoanel é uma obra para muito tempo, né? Vai levar 5, 6, 10, aqui no Brasil, 15, 20 anos. Esses viadutos precisam ser feitos com urgência. É obra para ontem. E isso a prefeitura precisa conseguir tirar esse dinheiro em Brasília, porque essa obra, sim, vai começar a reduzir os acidentes no anel.
Ponto final, nossa conversa de redação, neste dia triste para a Rádio Itatiaia e também para o Rádio Mineiro, né? Hoje perdemos o apresentador e narrador Milton Naves, por décadas narrou o futebol aqui na Itatiaia, apresentou durante décadas o nosso Rádio Esportes, sempre às 11h30 da manhã. Lembro muito bem, né? Ele começando o Rádio Esportes, legal Brasil, né? Com aquela alegria de sempre, com aquela voz bem postada, um português correto, um grande companheiro. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do corpo de Milton Naves. Nós aqui da Itatiaia enviamos, lógico, todo o nosso carinho, os nossos sentimentos à família desse grande amigo, desse grande colega, e durante a programação trazemos mais informações sobre velório e sepultamento de Milton Amaral Naves. Bom dia.
Milton Naves. Itatiaia está chamando. Nós abrimos para o Rádio de Minas os caminhos de todos os continentes.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Rede Itasati, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia. Programa de conteúdo livre.
Itatiaia.
gente. Bom dia. Estamos aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia nesta manhã de sábado. Hoje, dia 16 de maio do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou. Dona de casa, é amiga, companheira de todas as manhãs. Um abraço para dona Ana Maria de Souza, lá no bairro Renascença. Amiga e companheira de todas as manhãs, né? É, um abraço para ela e para todas as donas de casa nessa manhã. Hoje é dia de São João Nepomuceno, dia de Santa Norata, dia de São Simão de Stock. Dia do gari também, né? É isso aí. No dia do gari, nós queremos agradecer aos garis que trabalham aqui em Belo Horizonte, né? Recolhendo o lixo da casa de todo mundo, limpando as ruas, né? Eu sei que recentemente nós tivemos aí uma agressão à morte de um gari, né? E a gente repudia tudo isso e queremos aqui homenagear a todos os garis nesse sábado. É dia também da canonização de Santa Joana d'Arc, que aconteceu em 1920 para a Igreja Católica. Início da Revolução Cultural Chinesa, no ano de 1966, quando a China mudou, e hoje é a China um dos maiores países do mundo, né? Aniversário da cidade de São João Nepomuceno, ali na Zona da Mata, né? Quero mandar um abraço aí pro nosso querido Paulo Afonso, né? É, também um grande abraço pro Traú, que fez aniversário outro dia, na Traú, 91 anos, né? Receberam o nosso abraço cantando Seresta, a lua é nova. Nós estamos aqui mandando o nosso abraço lá para as feiras e mercados da cidade. Ah, pessoal da Ceasa. Ceasa é um dos maiores centros de compras de Minas Gerais, né? É, do Brasil, né? E outra coisa, um abraço lá para o pessoal do MLP, né? Que estão sempre lá curtindo o nosso programa. Alô, Mercado de Betim. Alô, Elton Rapadura. Aí no Ouro Vermelho, recebendo o nosso abraço também. Um abraço lá para o Mercado de Contagem. Sandrinha das Pimentas e dos Temperos Maravilhosos, né, Sandrinha? Saúde para você, tudo de bom, paz e alegria, né, para você. E também para o Zezé aí, né? O José Aparecido de Oliveira, o nosso Zezé, aí no Laticínios Donato. Muito queijo, muito doce, cachaça da boa, né? Também um abraço para o Disseu da Feijoada. Também um abraço aí para o Geraldinho, aí na Zona Norte, né, Geraldinho? Saúde para você, todo dia, aquela feira maravilhosa aí, né? Saúde para você. Também um abraço pro João, o rei do feijão, e as delícias sírio-libanesas aí do Mercado de Contagem. Um abraço. Alô, alô, Mercado Novo do Olegário Maciel, o novo point da cidade. Um abraço também lá para a turma da Empada, né? O Arthur e a Juliana. É, beleza. A Marisa e os comerciantes da Feira Coberta do Padre Eustáquio, né, Marisa? Hoje é dia de feirinha aí, aí na Feira Coberta, né? Um abraço pra você, saúde. Também um abraço pro Mercadinho do Bairro São Paulo. Alô, alô, filhas da Isabel, aquele abraço. Também um abraço lá para a Feira dos Produtores. Grande Edmundo pede alface aí na Feira dos Produtores, né, Edmundo? Saúde pra você, tudo de bom. A loja cada dia melhor, né? Cada dia mais gostosa. Um abraço pra você aí, tudo de bom. Também um abraço lá para o Jaime, filho do nosso querido Nonô, saudoso Nonô. Também o Celso do Açougue Diamantina, aí na Feira dos Produtores de Belo Horizonte, né? Cidade Nova. Linda feira, cada dia melhor. Também um abraço lá pro Mercado Distrital do Cruzeiro. É coisa boa. Alô, alô, Mercado Central de Belo Horizonte. Alô, nosso presidente Geraldinho Campos, também nosso superintendente, é o nosso querido Luiz Carlos Braga, recebendo o nosso abraço e desejo de paz e alegria. E pro Ney, né? Que é o comerciante símbolo aí do mercado, 60 anos de Mercado Central, né, Ney? Um abraço para você, um abraço para Alexa, né? Essa turma toda aí. Dona Ivone das Sementes, né? Oh, alô, alô, rei da feijoada, a Cassione e também a Maria Fernanda receberam o nosso abraço e o desejo de paz e alegria aí no rei da feijoada. Também um abraço para essa turma toda aí, para a nossa querida Lucilene, lá na bodega. É coisa boa. Um abraço também pro salão da Ana Araújo, aí no mercado, né, Ana? Um abraço para você, um abraço pro Odílio, essa turma toda aí receberam o nosso abraço. As pessoas que nos colocam mais bonitos, né? E mais bonitas, é isso aí. Um abraço para vocês aí, saúde, paz e alegria. Lembrar que hoje é dia de feijoada no Mercado Central. Tem feijoada lá no Jorge Americano, tem feijoada lá no restaurante do Júlio, lá com a Vivi, é, também lá no Mané Doido, tem feijoada também aí no Mercado Central, né? E feijoada lá no Chico da Cafua também, ali no Anel Rodoviário. Pois é, e hoje é dia de feijoada na Feijoaria. Feijoaria fica ali na Rua Desembargador Fernando Berg, 244, no bairro Dona Clara. Uma casa especializada em feijoada. tudo separadinho, né? Uma panela com rabinho, outra panela com pezinho, outra panela com paio, outra panela com linguiça, outra panela com aquela costelinha, outra panela com orelha de porco. Ah, tem aquele torresminho para tirar gosto, uma delícia, né? Tem também aquele anguzinho frito, né? Tem aquela mandioquinha frita gostosa, né? E tem aquela cachaçinha da melhor maneira, que é o xixi de anjo. É isso aí, aquela cervejinha gelada e as batidas maravilhosas lá da feijoaria, né? Na rua Desembargador Fernando Berg, 244, telefone 2526-5253, 2526-5253. Vamos agora ouvir a mensagem de hoje do livro do meu querido amigo e irmão, pastor Jorge Linhares, do seu livro 365 dias no Getsêmani. Vivemos no meio de uma geração imediatista. Queremos tudo para ontem. Desejamos sucessos imediatos, crescimento instantâneo, soluções rápidas e até maturidade espiritual instantânea. Não esperar em Deus nos leva a tornar muitas decisões erradas e a sofrer suas desagradáveis consequências. A vida já traz muitos sofrimentos inevitáveis. Devemos evitar os que forem desnecessários. Uma das maneiras de conseguir isso é ser paciente, estar disposto e buscar o conselho do Senhor e de seus servos. Paciência, paciência. Aliás, eu sempre falo o seguinte: se você começou com um ramo de negócio, né? Você começou com a loja, por exemplo. A loja só vai dar certo daqui a 10 anos. O início, tudo é difícil. Né? Você não vai ser um grande empresário no início, não. Você não vai ganhar dinheiro para ter carro importado, sítio maravilhoso, fazenda. Não. Você primeiro tem que esperar o seu negócio dar certo. Invista nele. Não é verdade? Né? Se você tem uma fábrica de armários, o dinheirinho que sobrar, você compra o que você precisa, que é a madeira. Né? As portas para você fazer os armários. Você tem que ter esse estoque para você ganhar dinheiro. Não é isso? Então, tudo na vida é depois de 10, 12 anos, que aí você começa a fazer a sua freguesia, a sua história. Tá legal? E vamos cumprimentar os aniversariantes deste sábado, dia 16 de maio. Vamos mandar um abraço para o Dr. Expedito Monteiro Lara. Dr. Expedito Monteiro Lara nasceu na Pedreira Prado Lopes, né? Hoje é um advogado famoso, né? É isso aí. E começou lá de baixo, né? É isso aí. Também a Maria José Álvares Guimarães, da Iabaité. Dona Conceição Esteves, do bairro Amazonas. Dr. Paulo Passini. O Dr. Mauro Leduque. Também o Mauro Fernandes e a Luzia. Aniversário de casamento, hein, Mauro? Vai ter nova lua de mel hoje aí, né? É isso aí. O Edir José dos Santos, da Embetim. O Elton da Silva, da Nova Gameleira. A Sandra Mara, da Nova Vista. O Carlos Antônio Viúdes, lá do Jardim Montanhês. Maria Antônio Barcelos, lá de Santa Efigênia, recebendo o nosso abraço, o desejo de paz e alegria. A Neuza Figueiredo, lá do Padre Eustáquio. A Célia Almeida, do bairro Goiânia. O Henrique Augusto, do Padre Eustáquio. O Mercindo Pascoal, da Renascença. Dalila Diana, do Pindorama. A Edê Ferreira, do Alípio de Melo. Maria Aurora Santana, do Eldorado. A Selma, do bairro Tupi. O Ailton José de Melo, Cabo Mero, lá em Neves. O Rogério Figueiredo, do JK. A Ludiana, lá do bairro Casa Branca, recebendo o nosso abraço. O Rogério e Juliana Saldanha, do Santa Mônica. Também Raquel Morato, Valério Calderaro e Plínio Augusto de Barcelos Machado, a turma de Pitangui. A Patrícia Marques, do Digital da Itatiaia. A Silvia Martins, do Pará de Minas. Rosana do Palmares. A dona Alzira da Floresta. Também receberam o nosso abraço. A Maria Lindor, lá do Vale do Aço. A Nilce Rocha do Gouveia. O Padre Cletson Ribeiro. Padre It, lá de Brumadinho. Também a Maria Fernanda. O André Nascimento, do Recursos Humanos da Itatiaia. Para toda essa turma, quem está chegando aqui é a turma do Pagode, Tiaguinho e Rodriguinho.
Mais um sucesso pra gente cantar juntinhos. Não mistura ali em três, um não. Qual antes? Mas eu vou começar por esse, hein? Assim. Toda vez que eu vejo você, sinto uma coisa diferente. Toda vez que eu penso em você, cola do meu lado, esquece os tempos todos do passado. Vem comigo e tenta ser feliz. Pare de dizer, tá tudo errado. Deixa eu logo ser seu namorado. O resto do destino é quem diz. Hey.
vai.
Vamos lá.
Chego na balada, todos param pra me ver. Tudo dando certo, mas eu tô esperto. Não posso botar toda a vida.
É, sempre tem aquela pessoa especial que fica na tela, faz seu potencial. Que mexe comigo, isso é um perigo. Logo agora que eu fiquei legal, tô morrendo de vontade de te agarrar. Não sei quanto tempo mais vou suportar. Mas com a gente se encontrar, ninguém pode saber. Já pensei em ser o que devo fazer.
Com você,
dá uma fugida com você.
Se você quer
saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois a gente vê.
O jeito é dá uma fugidinha com você.
Dá uma fugida com você.
Se você quer
saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois a gente vê.
Foge, foge, foge,
foge,
foge comigo, depois a gente vê.
Foge, foge, foge,
foge, foge comigo, depois a gente vê.
Foram a turma do pagode aí, Tiaguinho e Rodriguinho, Tô Te Filmando, composição de Thaís Nascimento e Arnaldo Sacomani. Pois é, e daqui a pouco nós teremos a doutora Edna Teodoro, que vai conversar conosco, né? Doutora Edna, bom dia.
Bom dia, Cir.
Daqui a pouco, né?
Daqui a
pouco. Nós vamos falar de direitos das pessoas autistas.
Sim, inclusão social e direitos das pessoas autistas.
Daqui a pouquinho.
Vem aí a sexta edição do Made in Minas Gerais. Destinos. Prepare-se para uma verdadeira viagem pelos sabores de Minas. Com shows de Thiago Delegado, Orquestra Mineira de Violas e Lurex. É cultura, gastronomia e música em um só lugar. Dia 17 de maio, das 11 às 19 horas, na Praça da Savassi, em Belo Horizonte. A entrada é gratuita. Garanta seu ingresso pelo Simpla. Saiba mais pelo Instagram, arroba Made in Minas Gerais. Itatiaia, parceiro de mídia oficial. Se você já gostava do final de semana, agora vai amar. Fim de semana Super Varejista. Ofertas imbatíveis para você aproveitar em dobro. Refrigerante Suquita 2 litros, R$5,99. Cerveja Antártica Pilsen Latão Multipack com 12 unidades. Nesta embalagem, a unidade sai a R$3,79. Linguiça para churrasco Perdigão, R$15,99 o quilo. Coxas com sobrecoxas de frango Ave Nova, R$8,98 o quilo. Super Varejista, a estrela dos preços baixos.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto.
Camponesa, cremosidade e muito sabor.
Camponesa.
E falando na Itatiaia, o repórter Júnior Moreira. Júnior, bom dia.
Bom dia, Cir. 9:16. A Itatiaia segue acompanhando e trazendo as informações, né, sobre a morte do apresentador, narrador esportivo Milton Amaral Naves. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do corpo do jornalista. Ele faleceu hoje pela manhã aqui em Belo Horizonte. Milton Amaral Naves nasceu em Ilicínia, no sul de Minas, em 26 de dezembro de 1958. Ainda na infância, mudou-se com a família para Alfenas e desde os 10 anos de idade manifestava o desejo de ser locutor esportivo. Exatamente por isso, fazia questão de iniciar as suas transmissões com a frase que marcou para sempre: estou fazendo o que gosto, transmitindo um jogo de bola. Dono de uma voz potente, teve a primeira experiência como radialista aos 17 anos. Milton ocorreu, ou melhor, concorreu a uma vaga na Rádio Cultura de Alfenas e superou 34 universitários quando ainda cursava o ensino médio. Em 27 de fevereiro de 1977, transmitiu o primeiro jogo da carreira, Flamengo e Caldense, pela Taça Cidade de Alfenas, na inauguração do estádio Francisco Leite Velela. Naquele dia, narrou os lances de craques como Júnior, Carlos Alberto Torres, Adílio e Tita. Não demorou muito para Milton Naves ser observado pelas grandes emissoras da capital aqui em Belo Horizonte. Em 1979 foi contratado pela Rádio Guarani e menos de um ano depois foi contratado pela Rádio Itatiaia, né? Milton Naves narrou, apresentou durante muitas décadas os programas e também os jogos esportivos pela Itatiaia e nos deixa hoje, então, aos 67 anos. Agora, 9:17.
Milton Naves.
Itatiaia, informação, esporte e entretenimento, no rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse arroba Itatiaia Oficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia.
Itatiaia, programa Acirantão.
E vamos tomar o café Riachuelo, gostoso demais. Estamos recebendo hoje aqui a doutora Edna Teodoro, que vem conversar conosco, e um assunto muito interessante: a inclusão social e direito das pessoas autistas. Doutora Edna, bom dia.
Bom dia, Acir, bom dia, ouvinte. Sempre uma alegria muito grande estar aqui, viu, Acir?
Alegria nossa.
Sim. O que é que acontece? Lembrando aí que ainda estamos no mês de maio, né? Comemoração do Dia das Mães, essas mães guerreiras, atípicas, é, né? E aí eu pensei nesse tema, e quando eu lembrei desse tema, assim, me veio imediatamente à mente o célebre discurso, né, de Martin Luther King, quando ele disse, né, I have a dream. Porque todos nós aí que atuamos e trabalhamos em busca da justiça social, nós também temos um sonho. Eu tenho certeza que você também tem esse sonho. Qual que é esse sonho? Que é o de viver em uma sociedade onde a pessoa com deficiência ela seja respeitada pela sua essência, sem precisar de colares, sem precisar de crachás, para ser aceita, né? Onde o acolhimento venha antes do julgamento. Uhum. Mas, enquanto esse dia não chega, a gente tem que ter conhecimento do direito, da legislação, para que esses direitos sejam respeitados, né, Acir?
É verdade.
E aí hoje, então, eu vou trazer a legislação que trouxe esse caminho da construção dos direitos, né, das pessoas autistas, e trazer também os desafios que essas famílias têm enfrentado para que alcancem esses direitos, né?
Pois é, doutora Edna, e eu fico aqui lembrando, né, a senhora falou aí das mães, do mês das mães, né? A mulher, né, mãe, ela fica 24 horas ligadas num filho desse tipo, né?
Fica assim, fica.
Um filho desse tipo. Enquanto às vezes o homem abandona a mulher.
Sim.
E vai viver com outra mulher, abandona o lar, abandona o filho, abandona a mulher e deixa a mulher sozinha tomando conta daquela criatura que Deus colocou na mão daquela mãe.
Exatamente, assim. E o mais triste é a gente ouvir em vários lugares que a gente vai, inclusive em lugares assim, às vezes, até em salas do judiciário, pessoas falaram o seguinte: ah, hoje todo mundo é autista. Como se as pessoas quiserem ser, né? Ter essa condição para ter um eventual outro direito, gente.
É,
então, assim, eu acho que é muita crueldade uma fala dessa, né?
Isso aí.
Então, sei, vamos fazer uma síntese aqui rápido, porque o nosso tempo é curto. Em 2012 e 2015, a nossa legislação, ela definiu que a pessoa autista, ela tem todos os direitos da pessoa com deficiência, né? Garantindo, dessa forma, a inclusão geral das pessoas autistas. No entanto, a gente sabe que isso até hoje não é efetivado. A gente sabe quantas pessoas autistas não têm acesso à matrícula de uma escola, que tem que recorrer ao judiciário, tal como, né, há os outros direitos que não são respeitados. Então, em 2020, veio uma lei muito importante, que foi a Lei Romeu Mion, né, que ela trouxe a identificação do portador, né? Através da carteira do autista. Ela garante essa carteira a prioridade total, seja no âmbito público ou no âmbito privado, ou seja, nos postos de saúde, nos hospitais, né? Nas repartições públicas, no comércio, é necessário se respeitar o direito de prioridade da pessoa autista, uma vez que eles não podem esperar, né?
É verdade.
E aí, eu vou informar aqui para as famílias que desconhecem onde conseguir essa carteira, como fazer para consegui-la. Em Minas Gerais, ela pode ser feita de forma digital e gratuita, através do portal cidadão.mg.gov.br, ou baixar o aplicativo MG App no celular, né? Através dessas duas possibilidades se consegue fazer Sim. essa carteira. Precisa ter em mãos uma foto 3x4, um laudo médico assinado com o CID, né, que é o código, os documentos pessoais da pessoa autista e também do responsável pela pessoa autista. É possível também fazer essa carteira de forma presencial através das UAIs, que são as unidades de atendimento integrado. E o pedido ele pode ser feito de forma presencial, mas com agendamento através do portal www.mg.gov.br. Em 2022, nós tivemos também uma vitória muito expressiva. E qual que foi essa vitória? É o fim do rol taxativo. Antes, os planos de saúde, eles usavam uma lista limitada para negar terapias modernas e essenciais para a pessoa autista. Tal como para negar também a quantidade de sessões que elas precisavam para o tratamento. Uhum. Então, a partir, né, desse ano de 2022, havendo aí a comprovação dessa necessidade, o plano de saúde ele é obrigado a custear esse tratamento, né? E por fim, agora em 2025 e 2026, vieram as leis que incentivam o diagnóstico em adultos e idosos, né? Que é o diagnóstico tardio. Uhum. E o ECA digital, que inclusive já foi tema nosso aqui, né?
É verdade.
Que visa proteger aí a criança, o adolescente, né? Em âmbito virtual. Mas, assim, existe um problema muito grave que as famílias enfrentam, principalmente as famílias de baixa renda. É a demora para conseguir o diagnóstico, para dar início ao tratamento e, respectivamente, também começar a ter os seus direitos. E por que que há essa demora nesse diagnóstico? Primeiro, porque através do SUS, um especialista, às vezes demora anos até que você consiga.
É verdade.
Né? E segundo, se a consulta vai demorar ali 20 minutos, é difícil, naqueles 20 minutos, o especialista identificar. Então, qual que é o pulo do gato aqui? É que as famílias tenham ali a perspicácia de requerer junto à escola um relatório pedagógico completo. Por quê? Quem convive com o aluno todo dia consegue detalhar comportamentos que o médico não vê em 20 minutos. Então, com esse papel em mãos, o médico fecha o laudo com muito mais rapidez, entendeu? Sim. E aí, tendo esse diagnóstico, um diagnóstico robusto, um diagnóstico bem feito, vai dar início o quê? Ao tratamento e à busca pelos direitos. Nós trouxemos alguns aqui, a gente não consegue falar de todos, né? Uhum. Mas nós vamos citar alguns. Quais são? BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é o salário mínimo para as famílias de baixa renda, né? Uhum. Que tem que ter necessariamente a inscrição obrigatória no CAD único. E aqui eu vou dar uma dica. Porque o BPC, ele tem ali as exigências legais para ser concedido. No entanto, se a renda da família passar um pouquinho do limite, mas se a família tiver muitos gastos com terapia e remédios, a justiça ela pode descontar esses valores para garantir o benefício à venda negativa do INSS. Então, caso negativo, é sempre importante procurar um advogado para verificar se esse é o caso, né? Agora, uma coisa que está acontecendo muito e tem chegado muito até a gente, assim, é a respeito do direito de isenção do IPVA em Minas Gerais. Está sendo negado, sabe, de forma injusta pelo Estado de Minas Gerais, muitos pedidos de isenção do IPVA. Na hora de avaliar, o que, que o analista está fazendo? Ele está avaliando com os critérios dele, mas não importa o nível de suporte. O que vale é a condição atestada pelo médico. Então, o segredo para não ter o pedido negado é o laudo médico.
Uhum.
Não basta o médico escrever autismo. Ele precisa detalhar no campo de observações quais são as barreiras e limitações que aquela pessoa enfrenta. Então, se o Estado negar, existe o recurso administrativo e, se necessário, o caminho judicial. Porque a lei, assim, ela não faz distinção entre tipos de autismo para garantir isenção. E onde a lei não distingue, não cabe também ao analista distinguir, entendeu?
Eu sei.
Tem o direito também, né, ao monitor, que é o apoio na escola, sem pagar nenhuma taxa extra.
Uhum.
Mas a gente sabe a dificuldade que as escolas possuem, principalmente as públicas, né, assim?
É verdade.
Em implementar essa ordem, mas é um direito que tem que ser exigido. E tem também o direito ao lazer, que é a meia entrada nos parques, nos cinemas. Então, o autista, ele paga o quê? Meia entrada. E o acompanhante também paga meia entrada, caso essa pessoa autista esteja lá previsto que ela precisa de um acompanhante. Por isso a importância dessa carteira que nós, inclusive, informamos aí onde pode ser feito.
Para o pai,
né?
Para a mãe, para o irmão mais velho e etc, né?
Com certeza, é. Porque é uma forma, né, o Assir, da socialização.
Ô, doutora Edna, eu fico me lembrando aqui que eu convivi com muitas famílias que sempre tinha um filho lá. Ah, esse menino tem problema. Mas é um menino que tem problema que nunca foi identificado.
Sim.
Quantas e quantas famílias, eu conheço uma senhora que tem um filho, né? Ele é um rapaz bonito. Fica parado perto da mãe assim, você olha para ele, você vai conversar com ele. Ele é totalmente diferente, que ele deve ser um autista.
Sim.
No último grau. Mas que nunca teve um tratamento.
Porque
não... a mãe nunca procurou.
Não sabia.
O menino tem um problema e pronto, acabou. Ele ficou com um problema a vida toda.
Por isso, agora no final de 2025, essa lei... é facilitando o diagnóstico tardio. É,
inclusive vai receber um salário, porque a mãe trabalha muito, né, para tratar desse menino, né? Ele já é um adulto já, barba bonita, rapaz bonito e tal, mas infelizmente, você olha para ele, você conversa com ele, aí você vai sentir.
Porque sempre existiu, é o que você tá falando, né, Assir? Mas não havia o diagnóstico. E agora que há? Então, assim, é uma crueldade quando as pessoas falam, ah, hoje todo mundo é autista, né? Como se fosse isso uma vantagem para se ter benefícios. E por fim, assim, tem também a questão do passe livre, né?
É.
Que não é automático. Em Belo Horizonte, é necessário procurar a BH Bus. E a solicitação inicial, ela pode ser feita pela internet no portal de serviço da PBH. Ou presencialmente em locais indicados, como BH Resolve, né?
Uhum.
E no interior é importante que as pessoas procurem o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social do município, para ter acesso a esse cartão de sua cidade. Então, o que que acontece? Se esses direitos forem desrespeitados, assim, a orientação é não se calarem, né? Mas lembrando sempre, como a gente sempre está trazendo e falando aqui, que a tentativa de pacificação dos conflitos é sempre o melhor caminho, porque você imagina lá uma criança, né?
Uhum.
É, uma pessoa autista, uma criança que está numa escola, que inicia ali um conflito. O ideal é o quê? É a genitora, é a família tentar ali resolver primeiro com a escola, antes de ir fazendo denúncia, porque às vezes... dificulta muito mais a si,
né,
a situação ali. Então, mas não resolvendo através da composição, através do acordo, quais que são os caminhos? O CRAS, né, que tem em todas as cidades, que é o Centro de Referência de Assistência Social dos Municípios, Defensoria Pública, Ministério Público e, no caso de preconceito, denunciar no Disque 100. Então, diante de tudo que nós falamos, Assir, é a gente saber que existe uma legislação que ela vem sendo construída ao longo do tempo, que ela sozinha não dá conta, né? É necessária a participação aí de toda a sociedade, é necessária a conscientização de todos nós, de olharmos com mais cuidado, né, para as pessoas, né, autistas, para que de forma efetiva esse mundo ideal que a gente espera um dia venha acontecer. Né?
Doutora Edna Teodoro, eu fico me lembrando aqui que nós tivemos um outro país depois da Constituição de 88.
Sim.
Todas essas coisas chegaram, como por exemplo, defesa do consumidor, defesa da mulher, defesa da criança, do adolescente, tudo aconteceu depois da Constituição.
Sim.
Veja que país maravilhoso nós fizemos e construímos depois da Constituição de 88.
Que é a nossa Constituição cidadã.
É isso aí.
Que eu lembro muito bem, me emociono com o vídeo de Ulisses Guimarães,
falando,
né? Pegando a nossa Constituição. Aquilo ali eu até arrepio, assim, porque
verdade.
Eu amo os direitos e garantias fundamentais.
É.
Tanto que eu sempre venho aqui falar sobre os direitos e garantias fundamentais. E vai chegar ainda o momento que nós vamos ter esses direitos e garantias fundamentais efetivados na nossa sociedade.
Doutora Edna Teodoro, deixe os seus telefones, as suas redes sociais, por favor.
Deixo sim. 319-7512-7733 e o Instagram é edna.o.teodoro com TH. Sir.
Um abraço, senhora.
Igualmente.
Pois é, a presença agora do Mumuzinho.
Tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo. Botei na estante só pra me lembrar que essa pessoa sou eu, melhor presente à vida. Melhor que a vida, meu ar. E se você não se ama, é que não ama ninguém. E quem vai te amar? E viva cada momento com
como se fosse acabar. Não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade. Não pode faltar tempo pra felicidade. Um beijo pra amanhã que pode ficar tarde. Depois não vai chorar no bloco da saudade. Tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo. Botei na estante só pra me lembrar que essa pessoa sou eu, melhor presente da vida. Melhor que a vida não há. E se você não se ama, é que não ama ninguém. E quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar. Não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade. Acorda. Não pode faltar tempo pra felicidade. Um beijo pra amanhã que pode ficar tarde. Depois não vai chorar no bloco da saudade.
Vamos cantar, vem!
Bate no peito, grita bem alto, abre um sorriso, canta e diz: todos nós merecemos a felicidade. Bate no peito, grita bem alto. Quem merece ser feliz, levanta a mão aí, ó! Mais uma vez, mais uma vez. Bate no peito, grita bem alto, abre um sorriso, canta e diz:
mereço ser feliz com Mumuzinho, a composição do André Renato e do Marquinhos Índio. E agora, Júnior Moreira.
Assim, 9:35, como a gente vem informando, o Rádio Mineiro está de luto, faleceu neste sábado em Belo Horizonte, aos 67 anos, Milton Naves, ex-narrador e apresentador da Rádio Itatiaia. O velório será no Funeral House, das 3:00 PM às 7:00 PM. A família ainda não informou detalhes do sepultamento. Milton Amaral Naves nasceu em Ilicínia, no sul de Minas, em 26 de dezembro de 1958. Em mais de 4 décadas de carreira, o Show de Bola cobriu 9 Copas do Mundo. A primeira em 1982 na Espanha e a última em 2018 na Rússia. Milton apresentou também por décadas o programa Rádio Esportes da Rádio Itatiaia. Portanto, anunciamos o falecimento de Milton Amaral Naves, apresentador e narrador da Rádio Itatiaia.
Milton Naves.
Você sabia que em Minas Gerais as casas têm salas pequenas e cozinhas enormes? E é na cozinha que as pessoas se reúnem para prosear, tomar um bom café acompanhado das mais variadas quitandas. Mas o que é quitanda? Vem pra Romaria em Congonhas nos dias 16 e 17 de maio que eu te explico. Festival da Quitanda de Congonhas, onde a gente se encontra para ouvir boa música e para saborear as delícias das Minas Gerais. Realização: Prefeitura de Congonhas.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia.
Pernil suíno, peça pedaço, 15,98 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango congelado, 7,90 o quilo. Filezinho de peito, seara, 1 quilo, 17,80. Café caboclo, 500 gramas, 19,98. Skol Pilsen, 473 ml, 3,98. Detergente em pó Omo, 2 quilos e 225,80.
Supermercados BH, faz parte de